Jovens nascidos a partir de 1995, chamado de geração smartphone, cresceram em ambientes mais seguros e por isso se expõem menos a situações de risco. Esse é o resultado de pesquisa com americanos feita pela Universidade Estadual de San Diego, nos Estados Unidos. Por outro lado, de acordo com o estudo, eles chegam à universidade e ao mundo do trabalho com menos experiências, mais dependentes, com dificuldade de tomar decisões e super conectados nas redes sociais. Mas a pesquisa também aponta que a geração é mais tolerante em relação à diversidade. Eu conversei com a professora Luciana Carla dos Santos Elias, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP de Ribeirão Preto, que comentou sobre os principais aspectos desse estudo e comparou a realidade brasileira.
O mundo mudou, as práticas de educação mudaram, a sociedade está muito mais violenta, então a gente tende, né, a proteger mais nossos filhos. Desde não deixar tanto brincar na rua, não ir para o inglês sozinho, não ir para o piano sozinho, ou não ir para a escola sozinho muitas vezes. Então tudo isso são práticas que vão, né, a gente vai mudando de acordo com as necessidades postas pela sociedade. E isso faz com que a gente proteja mais. Então assim, a gente tem que proteger, mas também a gente tem que propiciar situações onde os filhos possam enfrentar alguns desafios, tendo êxito e também não tendo êxito.
E a conexão com celulares e computadores, esses jovens podem ter problemas no relacionamento?
Bem, vejamos que é uma geração, né, que já nasceu com a internet, já nasceu com o computador e com o celular. Então isso faz parte, é o que a gente chama que são os nativos aí virtuais. Se por um lado protege de muitas frustrações, de desafetos, por outro lado, na verdade, traz também o desenvolvimento de poucas habilidades. Né, eles digitam com a maior facilidade, mas eles escrevem numa língua própria, né, desse ambiente que já deixa de desenvolver outras habilidades. No entanto, algumas habilidades sociais que são extremamente importantes, né, para sua competência social ao longo do desenvolvimento, nas diferentes fases do desenvolvimento, você acaba não exercitando tanto. Não significa que você não possa exercitar com a sua família, com seus amigos mais próximos, na sala de aula. Mas a gente exercita essas habilidades em diferentes contextos e aí a gente vai modelando. Na verdade, pode ser que o uso excessivo, né, dessas mídias impeçam de ter possibilidade de aprendizado dessas habilidades, que em alguma hora a sociedade vai cobrar. Por exemplo, empatia, capacidade de você se colocar no lugar do outro, tentar olhar, né, com o olho do outro. Numa situação virtual, você só sabe o que o outro está passando vendo o que ele escreveu. Numa situação, né, presencial, você observa se ele está com um olhar triste, né, se ele está abatido, e isso tudo faz com que você fale, e aí, fulano, né, como que você está? Hoje você não está com uma cara muito boa. Virtualmente, você pode até falar, hoje você não está escrevendo tanto, o que, que aconteceu? Mas você deixa de praticar essa observação corporal, tonalidade de voz, trejeitos, né? Nossa, mas você não para de estralar o dedo? O que está acontecendo? Então você deixa de praticar algumas habilidades. Então pode trazer prejuízo sim, mas tudo sob medida, porque a tecnologia também pode trazer muitos benefícios.
A pesquisa, né, baseada nos americanos, que essa geração tem altos níveis de ansiedade, depressão e solidão. Isso também acontece com brasileiros?
Olha, Giovana, a gente tem que pensar a primeira questão cultural, né? Quem foram esses participantes, de que região do país eles foram, se foram de todas as regiões, né? Se foi randomizado pelo país afora. Porque se a gente pensar no Brasil, a gente tem um Brasil imenso também, onde a criança da Amazônia é completamente diferente da criança do estado de São Paulo, né? De recursos, de brincadeira, muito diferente. Mas, assim, generalizar esse estudo, né, para nós brasileiros, assim, falar, não, é igualzinho, eu acho que isso, assim, é uma temeridade até. A gente teria que fazer um estudo nosso para entender como que essa mídia também faz parte da vida, né, atualmente dos adolescentes no Brasil e das diferentes camadas sociais, dos diferentes lugares, né? Cravinho, Sertãozinho, Serrana, né? E agora tem outras cidades, por exemplo, na Grande São Paulo já não se brinca mais na rua, mas tem os plays, né, dos condomínios. Eu acho que algumas coisas esse estudo pode servir como alerta, né, e que a gente possa repensar em algumas práticas, em alguns limites de como usar essa mídia e de pegar o que a mídia tem de legal, né, porque você pode ter jogos interativos, outras coisas que faz com que você converse de uma outra forma.
Bom, professora, e a pesquisa também, né, avaliou que esses jovens, eles tentam evitar riscos, né? Tanto para o bem-estar físico quanto para o emocional. Quais são as influências disso para a vida adulta?
Se você cresce, né, num ambiente virtual, onde você pode pensar 5 vezes antes de escrever, porque se você tiver ali face a face, você vai ter que responder, e você pode responder de uma forma que não é correta, de uma forma, né, que não agradou o outro falou, mas peraí, o que você está falando? Né? Então a criança cresce aprendendo a fazer o que agrada, e para não desagradar, na verdade. Quando ela vai, né, para situações onde ela tem que ter essa habilidade de enfrentamento, ela pode desagradar, na verdade, o que acontece? Ela desagradando, ela vai ter uma resposta que não vai ser reforçadora. Ela, na verdade, fica frustrada e aí ela tende a não querer fazer de novo, né? Porque o resultado foi ruim. Então, pensa, a gente pode ter aí adultos onde tenham muita dificuldade de enfrentar, né? Seleções de emprego, né? Negativas na vida amorosa, enfim, e com dificuldade de como enfrentar isso. Mas uma questão que a colega traz nessa pesquisa é que eles são muito mais respeitadores das diferenças, então seja as diferenças tanto em relação à sexualidade, a relação a diferenças de partidos políticos, diferenças religiosas, eles são muito mais tolerantes, né? Eles conseguem ser muito mais respeitosos. Isso é um grande avanço, né? Porque ainda hoje a gente discute questões de racismo, a gente discute questões, né, de que a mulher ganha menos que o homem numa série de atividades, a gente tem brigas por questões religiosas e me parece, né, a pesquisa mostra que é uma geração muito mais aberta a respeitar essas diferenças e fazer com que essas diferenças sejam respeitadas. E que tem a ver com essa conectividade, com essa leitura de mundo maior que é possível através dessas mídias.
Nós ouvimos a professora Luciana Carla dos Santos Elias, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, Giovana Greppi, da Rádio USP Ribeirão.